Olá, investidores. Muito bom dia. Quarta-feira. Sejam todos bem-vindos ao Bora Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zan Lourenço e estou começando o dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual. O nosso grande analista de commodities aqui, Jean. E aí, meu amigo?
Olá, Gerson. Investidores, muito bom dia.
Vamos lá, turma. Um dia bem importante hoje, sem dúvida, aí, o dia mais importante da semana, né? Eu acho que uma grande expectativa aqui para a bateria de dados que a gente vai conhecer agora pela manhã, né? Eu acho que, óbvio, a gente começa aqui em ordem, né, de tempo aqui. Primeiro é o Brasil, né? IPCA sai aqui 9 horas da manhã, mas sem dúvida o principal dado do dia é o CPI dos Estados Unidos às 9h30. Né? O mercado vem de um payroll mais forte na última sexta-feira, o mercado, né, teve uma divulgação de vagas no mercado de trabalho americano bem acima de todas as projeções, até as mais agressivas, né, não estavam com esse número acima de 300 mil novas vagas, e isso realmente surpreendeu negativamente o mercado, esfriou bastante as apostas de queda de juros aqui nos Estados Unidos ali para o mês de junho, que era onde o mercado tinha um pouco mais de convicção, mas basicamente transferiu até mais peso para esse dado de hoje, né? Então acho que esse dado de inflação consumidor, né, que sai agora pela manhã, né, a expectativa é uma queda de 0,3 na comparação, né, mensal. Então acho que esse é o principal indicador para a gente ficar de olho, né, um número pior, né, do que as expectativas vai realmente esvaziar aí, né, as probabilidades de um início de corte de juros nos Estados Unidos nesse curto prazo. Por um outro lado, né, um dado eventualmente mais brando, né, vai mostrar talvez que o mercado de trabalho segue sim aquecido nos Estados Unidos, mas há também um processo desinflação, que é o que o Banco Central americano tem perseguido por lá. Então acho que não dá para ser diferente, né, Gê? O mercado abre completamente de lado lá fora, aqui nos principais índices aqui, né, de bolsas e moedas aqui, tirando a Europa, que faz um catch-up aqui do movimento do final do dia de ontem. Difícil algum trader aí ou investidor tomar grandes posições antes de 9h30 da manhã, né?
Perfeito, Gerson. O que a gente entende aqui, Gerson, até retomando, né, o dado do payroll de sexta-feira, é de que, de fato, o mercado de trabalho ele continua aquecido, mas no movimento, né, que tende aí para um balanço um pouco mais benigno, pelo menos, né, para alcance aí do objetivo de política monetária do Fed. A gente comentou também no passado, e isso também tá, o mercado tá bem, há um grande consenso em relação a isso, de que enquanto o mercado de trabalho não estiolar, você pode ter, né, incrementos na economia, e isso no limite vai dar espaço para o Fed observar e ficar cada vez mais data dependent. Inclusive isso tira um pouco o foco do mercado de trabalho e joga, sim, quase completamente para a inflação. Daí a importância desse CPI. O Thomas Barkin, que é governor do Fed de Richmond, ele comentou recentemente que esse dado de CPI de hoje, né, de março, se ele vier nessa trajetória enfim, nesse caminho de alta, né, de janeiro, fevereiro, isso vai ser um problema e pode mudar ali o sentimento do comitê, né? Mas só lembrando que a gente veio de muitos meses de queda de inflação, um arrefecimento da inflação, ex janeiro, fevereiro,
sim,
a gente vinha aí de um caminho muito, muito positivo, coisa que o Paulo tem frisado bastante.
Que até drivou aquela performance que falou do ano passado, né?
Com certeza, com certeza. E aí também hoje a gente tem as minutas, né? Sai a minuta do encontro do FONC, então ali a gente vai ter uma percepção um pouco melhor de como o comitê está pensando, né? Recentemente a gente tem visto um Powell um pouco mais dovish, acho que dá para te dizer assim, mas existem outros membros votantes que têm uma visão um pouco mais hawkish, né? Bostic falou recentemente aí, ele tinha um cenário de dois cortes.
Hoje ele fala de novo, ele e a Michelle Bowman falam hoje também.
A Bowman, muito mais hawkish, né? Uma membra bem mais hawkish hoje no FONC. Então existe aí a possibilidade de tiver uma minuta com a cara um pouco mais hawkish em relação às falas recentes do Paulo.
E turma, só para situar vocês do que realmente a gente teve uma mudança bem drástica aí de janeiro para cá na parte dos Estados Unidos. Hoje, o mercado ali, a curva, né, de futuras probabilidades, precifica um 0,65, né, pontos percentuais aí de corte de juros nos Estados Unidos, ou seja, né, praticamente duas quedas de 25, né, seriam só duas reduções de juros esse ano. O mercado chegou a precificar no ano passado, nesse movimento que o Gê comentou, nessa sequência de quedas de inflação lá fora, né, na euforia ali do mercado de novembro e dezembro, 7 quedas esse ano, né? Então o mercado que já foi de 7, caiu para 4 e agora hoje precifica talvez 2, né? Então será que em algum momento, se esse CPI vier bem, né, ruim, o mercado vai precificar nenhuma? Será que teremos aí, né, o higher for longer aí bem mais longo, né? Ou seja, juros mais altos por bem mais tempo nos Estados Unidos? É isso que realmente levou 10 anos que é lá a taxa de referência lá futura, de 3,70 para 4,40, que estava na taxa de ontem, né? Isso que realmente tirou fluxo dos mercados emergentes, foi isso que fortaleceu o dólar, né? Foi isso que trouxe prêmio para os ativos dos Estados Unidos, foi esse movimento que talvez a maior economia do mundo vai continuar pagando prêmio, né? Juros altos pela sua dívida, pela sua dívida corporativa, que reprecificou o fluxo aí no mercado internacional. Então, acho que é só para mostrar para vocês a magnitude, né? A gente às vezes fala, ah, poxa, qual a diferença ali? Vai reduzir um ponto percentual ou 0,65? Num tamanho de economia dos Estados Unidos, né? E da importância do Banco Central americano, faz muita diferença, né? Se a gente fala em Brasil, ah, Selic vai terminar em 9 ou 9,5. É bem diferente em falar que se o Fed vai cortar 0,5 ponto percentual ou 1 ponto percentual, né, no seu ciclo de corte desse ano. Então, só para explicar porque realmente o mercado está bem diferente nesse primeiro, foi bem diferente nesse começo de ano versus, né, o finalzinho do ano passado, que realmente animou bastante a gente ali. Para quem está aí no YouTube, está vendo o gráfico da bolsa ali, aquele tiro ali que a gente viu, né, no final do ano passado, foi por esses dados positivos que acabaram sendo surpreendidos negativamente no início desse ano, como o Gio comentou bem aqui, né?
E Gerson, tem um outro aspecto também para não deixar passado o mercado de trabalho norte-americano, que é o seguinte, a gente tem visto aí criação forte de emprego, né? Num pace um pouco menor do que a gente viu também no ano passado, mas ainda assim o mercado fica um pouco, né, atento em relação a isso, mas a gente não tem visto aí um aumento do poder de barganha dos trabalhadores, portanto, uma pressão inflacionária via salários.
Acho que esse é um bom ponto.
Essa é uma discussão muito forte no Canadá, uma discussão muito forte na Europa, mas nos Estados Unidos ainda não tem se verificado. Esse é um ponto. E o segundo ponto veio forte, pegou, mas há talvez um consenso também no mercado de que o mercado de trabalho norte-americano ele não está apertado, ele está um pouco maior, e isso devido em especial aí ao grande contingente ao afluxo de pessoas, né, para dentro dos Estados Unidos, imigração, e imigração vai ser um hot topic aí para as eleições dos Estados Unidos, com certeza. Já há muitos meses, né, o noticiário norte-americano vem discutindo a imigração, inclusive ventilaram aí um impeachment do Alejandro Mayorkas, que é o secretário de segurança, o cara que administra isso. Então, só para deixar isso também marcado aqui, né? Talvez um mercado de trabalho maior, não necessariamente apertado.
E o outro ponto, já que o Jean trouxe, mas nossas perspectivas aqui, a partir de agosto, a gente deve começar a falar um pouco mais desse assunto de eleições nos Estados Unidos. Lembrando, tem corrida presidencial lá, né? Será aí entre o ex-presidente Trump e o atual presidente Biden, aí, né, que tudo indica. E na média será uma eleição apertada, pelo que as, né, pesquisas vêm apontando. Provavelmente a partir de agosto esse assunto volta a estar um pouco mais aqui nos nossos debates. Óbvio que a gente vai comentar com vocês. Atualmente inflação e juros, e principalmente temporada de balanço, tem dominado o mercado internacional. Então, turma, quem chegou depois? Um dia super importante aqui, eu acho, para esse primeiro semestre, né, para a gente discutir. Inflação nos Estados Unidos, 9:30 da manhã. Os mercados abrem lá fora em compasso de espera, dólar de lado, 10 anos estável, bolsa americana de lado, né, os investidores monitorando esse dado. Temos a ata do Banco Central americano também 15:00 PM, para fechar o dia 22:30, né, da noite, CPI da China também. Então, dado de inflação na China para a gente monitorar. Na parte de commodities, né, o minério, né, depois de vários dias aí de forte, né, alta, hoje tem um movimento de acomodação aí, cai 0,8, mas a gente voltou a negociar, né, acho que fez aquele movimento que o Jean comentou bem, né? Ele chegou a testar ali os 95, que é aquele, né, break-even das mineradoras, e depois deu dois tiros aí de quase 7%, bem depois forte, 5%. Né? E o petróleo também, né, depois de realizar o cenário também que você tinha comentado aqui de se aproximar dos 90 abaixo, também agora se acomoda um pouco, né, Jean?
Perfeito, Gerson. Inclusive, a gente está bem, falando aí de política monetária em US, bem preocupado com relação à inflação de energia, de alimentos também, comentar mais para frente, apesar de grãos não estar nessa festa, né, de aumento das commodities, mas a gente tem aí uma pressão de inflação via softs. No caso de petróleo, Gerson, a gente tem visto, então, um preço mais sustentado, aí mais elevado, de forma mais sustentada, e sempre lembrando que se a gente tem um balanço deficitário num contexto de dois conflitos ativos, eleições na Índia, nos Estados Unidos, a gente tem bastante espaço aí para surpresas autistas, para bastante volatilidade, em especial o conflito no Oriente Médio, ele está longe de estar equacionado, né? Cada dia a gente vê aí um recrudescimento, então é uma situação bem complicada. Falando de fundamento ainda, a gente tem uma necessidade aí nos mercados, especial no mercado europeu, derivados de petróleo, então gasolina, diesel, né, especial gasolina e diesel.
E a Rússia vem sofrendo com o ataque de refinaria, né?
Com certeza, Gerson, com certeza. Nos Estados Unidos também, a gente teve aquele episódio de freeze-off no início do ano, então muito frio, muita refinaria desligando, né, entrando em manutenção, a gente ainda está vendo reflexos disso. Tá? Então é um mercado extremamente apertado, a gente pode ter sim ainda surpresas para cima, em especial ao longo aí do primeiro semestre do ano. No caso do minério, é o que você comentou, a gente veio aí de valorizações, né, de mais 7%, depois 4%, hoje recuando um pouco. Eu acho que tem um dado que talvez o mercado vai repercutir aí no minério, que é o downgrade da Fitch, né, em cima do soberano de China. Moody's, lá em dezembro, já tinha dado um downgrade, agora a Fitch também, né, dentro desse outlook de um crescimento um pouco mais fraco em China, e todo aquele problema de dívida dos veículos locais de financiamento, então uma grande preocupação em relação a isso. Talvez a gente veja algum impacto em minério hoje, né, mas vamos ver como isso vai evoluir.
Aproveitar aqui, turma, a Renata mandou uma pergunta no Instagram aqui, o que esperar do S&P já com a sua máxima histórica? Eu acho que é importante ressaltar o seguinte, a gente realmente teve uma primeira grande pernada no início desse ano do S&P, muito em cima do assunto de tecnologia e inteligência artificial, né? Então acho que isso preocupou o mercado em algum momento ali, né? Se estava exagerado esse movimento, a Nvidia acabou entregando o resultado muito acima do que o mercado esperava, mas o que a gente tem visto recentemente, Renata, é um movimento diferente, tá? O S&P está na máxima assim. Mas os outros setores que não estavam performando recentemente, a parte industrial, a parte principalmente de infraestrutura, utility, né? E a parte também de consumo, healthcare, começaram a ter uma grande performance. Isso está em cima de quê? Apesar de a gente estar no cenário alto de juros nos Estados Unidos, a economia está muito forte, né? Então a gente começa agora na sexta-feira a temporada de balanço nos Estados Unidos. E a nossa visão, né, que máxima histórica, ela é um pouco relativa. Se você olhar só o nominal, né, a gente sempre tende a entender que quando está na máxima está caro, né? Então a gente sempre tem que olhar o relativo em relação aos resultados, né? Se a bolsa subiu 5 e os lucros subiram 15, né, a bolsa continua barata e ela vai continuar subindo, né? Então a ideia é a gente ficar bem de olho nessa temporada de balanço agora, né? A S&P está 5.210 pontos aí, né? Mas realmente esse segundo movimento que a gente viu aqui dos outros setores, não só a tecnologia, também performando, acho que deu mais robustez e afastou até um pouco aquela questão talvez do temor, né, de uma grande bolha, né, na bolsa americana e etc. E os lucros vieram muito bem no quarto tri do ano passado. Então olhar agora essa já temporada de balanço, primeiro tri, sexta-feira já tem kick-off dos bancos, né? Se eu não me engano são 4 grandes bancos já divulgando seus números na sexta-feira, e se a gente continuar nessa tendência que é a expectativa nossa de bons resultados, o S&P vai continuar recebendo, né, fluxo aqui e eventualmente avançando nessa performance, tá, Renata? Turma, na parte internacional ainda, o Bitcoin também está com uma leve queda hoje, né, 68 mil dólares, 69 ali quase, né, na média também se consolidando um pouco nesses novos patamares de preço, acho que obviamente hoje também aguardando esse CPI, também aguardando essa precificação de juros nos Estados Unidos, turma. Mais algum ponto lá fora, Jean? Na parte que vale a pena a gente comentar, eu acho que é tudo isso aí que a gente já falou.
De macro, acho que é isso, Gerson. Só um comentário aqui ainda sobre essa inflação aí de commodities. A gente tem visto, então, preço de energia subindo, heat and oil é um pouco mais caro, alguns alimentos mais caros. Aí, até fazendo uma ponte aqui para softs, açúcar, café, cacau. A gente tem visto desde o ano passado cacau e suco de laranja, por exemplo, batendo circuit break na bolsa, tá, lá fora. Então, um movimento muito forte de alta. Isso lá no ano passado, esse ano, a gente tem continuidade nesse movimento. A gente pode ver alguma pressão aí inflacionista vindo desses produtos. Café também engatou um rally bem forte aí, devido a uma disrupção no comércio exterior, em especial do Robusta. A gente tem dois tipos de café, né, Gerson? Uhum. Robusta e Arábica. Então, a gente tem uma situação bem delicada no Robusta. Isso tá transferindo um pouco de preço para o Arábica também. Então, a gente pode também ver inflação nesse sentido. E metais também. A gente viu aí o ouro, vindo de um rally bem forte. Ouro, normalmente, ele se valoriza em corte de juros. Esse é o grande trigger. Mas agora a gente tem visto aí uma parcela de, né, de precificação que vem de risco. Então, muita gente fazendo hedge geopolítico no ouro. Um pouquinho no petróleo também. Então, parte do valor de petróleo é um pouco isso também. Mas especial no ouro. Então, a gente tem visto isso também puxar um pouco os preços.
Boa. Turma, pulando para o Brasil aqui. Acho que a gente adianta, né? A gente já está à frente aí na parte de divulgação de dados. Então, daqui a 13 minutos, aqui 9 horas da manhã, IPCA de março, divulgado pelo IBGE, a expectativa aqui do BTG, a nossa projeção, é 0,28 na comparação mensal e aí 4,05 na comparação anual, tá? Esse dado é bem observado pelo mercado, é o principal dado que o Banco Central do Brasil olha. A gente está aí vindo de uma reunião onde o Banco Central retirou o Forward Guidance, né? Ou seja, retirou aí o comprometimento das suas decisões nas próximas, né, reuniões do plural, deixou apenas a próxima, né, definida. Então a reunião de junho está aí aberto, e aberto significa com certeza olhar esse IPCA de hoje, olhar esse PI nos Estados Unidos, olhar a precificação de juros por lá, né? Então acho que é bem importante a gente monitorar isso, né? O mercado hoje precifica 0,5 ponto de queda em maio e já reduzindo o movimento de queda para junho, para 0,25. Né? Então acho que essa hoje, a precificação na curva de juros hoje no Brasil indica aí uma redução de 0,5 e depois já uma redução aí na velocidade para 0,25 na reunião de junho. Né? E agosto aí está dividida entre manutenção e mais um corte de 25. Então, de novo, close call aqui nessa decisão de agosto, que muito provavelmente vai ter, né, um ajuste nessa probabilidade hoje após esse IPCA. Então, bem ligados aí, né, nessa abertura, vai ser bem na hora que abre a BMF aí, depois também aqui tomar posição às 9, cuidado, 9:30 da manhã com esse CPI aqui nos futuros, né, de índice e dólar. Então hoje é um dia atípico, né, de volatilidade mais alta, a gente sempre deixa o alerta aí, é, nessa linha. Na parte de agenda aqui, além disso, 10 horas da manhã, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, participa de evento, e 2:30 da tarde também vai num evento da televisão aberto aqui para a gente ficar de olho. E o presidente Lula tem reunião com o especialista do setor elétrico 3:30 da tarde, tá, turma? Então, acho que, de novo, o Brasil, a gente tem, tá olhando praticamente duas grandes movimentos, né? O primeiro é esse IPCA e segundo é a questão fiscal, né? Ontem à noite foram, né, aprovadas aí, né, medidas que vão impacto aí dentro do arcabouço, então isso também está sendo monitorado, né? A criação de impostos aí, né? O governo abrindo espaço para aumentar a arrecadação. Então, acho que isso que a gente está bem de olho, acho que nos próximos 30, 45 dias o fiscal vai ficar bastante em voga junto com essa questão do IPCA. Essa é a parte que a gente monitora ali de dados e movimentos em Brasília. Na parte corporativa, né, a gente olha, a Petrobras ainda segue, né, aí nos noticiários, ainda sem nenhuma grande definição aparentemente sobre os dividendos. Ontem chegou a circular bastante notícia aí que seria proposto, né, a empresa distribuir 50% da reserva, né, depois ainda nenhuma confirmação. Então acho que a gente sempre fala, nesses momentos, né, saem muitas notícias, saem muitas especulações, mas eventualmente tem que aguardar realmente a divulgação da companhia, né? A empresa é capital aberto, precisa fazer os seus anúncios a mercados, caso seja, né, decidido alguma coisa. Então a ideia é que a gente aguarde, é, do que talvez ficar sendo impactado por tantas, né, especulações e notícias. Um outro ponto também nesse setor, né, a Nauto e a 3R divulgaram hoje de manhã que assinaram um memorando aí, né, de entendimento, que encaminha aí o processo de fusão das duas companhias, tá, turma? Então quem tem ações aí de uma delas, fiquem atentos, entrem no RI das companhias aí, vejam, né, os que já foram anunciados lá, né, provavelmente teremos agora apenas uma ação, né, na bolsa e aí com fatores de troca, então fiquem atentos a esse movimento. Temporada de balanço é cedo para falar no Brasil, né, Estados Unidos sempre fica aí uns 15 dias na nossa frente, começando na sexta-feira. Tião, de Brasil, algum ponto aí para a gente ficar de olho ou não?
É, sobre PCA, acho que existe uma perspectiva, pelo menos aqui no nosso time, departamento econômico do banco, de que vem um pouco mais leve, especial ali na parte de serviços, dado que já passou, né, esse período de renegociação de mensalidades e também um arrefecimento ali da inflação de combustíveis, pode vir um pouco mais benigno nesse sentido. Acho que a curva de juros não deveria baixar por isso, porque o mercado já meio que aguarda, é um elemento um pouco sazonal. Mas se vier mais abaixo que disso, né, aí já deveria haver um movimento de fechamento aí na curva.
Boa. Turma, então acho que...
Gerson, perdão, sobre 3R e Enalta, a gente está montando praticamente um April, né?
Sim.
Então, nessa fusão já nasce uma empresa com quase 90 mil barris de produção diária, podendo chegar a 120 aí no horizonte de 1 a 2 anos.
Boa. Então, eu acho que é um bom sinal também, né? Mercado de M&As aqui, de fusões e aquisições aquecidos aqui no Brasil. Turma, resumo da ópera é esse. De novo, é um dia atípico hoje, com grandes dados saindo agora pela manhã e terminando 10:30 da noite com dados de inflação também na China. Então, atenção redobrada hoje para quem opera aí no day trade, aí no swing, para os portfólios aqui, né, basicamente vão ter um pouco mais de volatilidade hoje. Jean, obrigado aí pela parceria de sempre. Quem quiser mais conteúdo no Intraday, turma, aproveita e me segue lá no Instagram. Está aqui embaixo, a Gersonzão Lorenzi. Posto várias coisas aí ao longo do dia também, relatórios, bacana. No Instagram aí a gente troca essa ideia lá também. Uma boa quarta-feira de negócios a todos. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!